Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado e Câmara mudam rito de análise das medidas provisórias.
As medidas provisórias poderão ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem a necessidade de passar por uma comissão mista, como manda a Constituição.
Ministro da Cidadania deve ser convidado a explicar demora no pagamento do Corona Voucher. Eu sou Renato Coelho e este é o Boletim.leg. Senado e Câmara editaram um ato conjunto para disciplinar o rito de análise das medidas provisórias durante a pandemia do coronavírus. A nova regra segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Repórter Maurício De Sante.
As medidas provisórias poderão ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem a necessidade de passar por uma comissão mista, como manda a Constituição. O prazo de validade das MPs continua o mesmo, 120 dias. O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, disse que o ato vai evitar que mais medidas provisórias percam a validade.
São medidas provisórias que já estavam para caducar nas próximas semanas, e assim também essas medidas recentes que o presidente Bolsonaro editou, poderiam também, da mesma forma, perder o prazo de validade.
Pelo ato, a Câmara dos Deputados deverá concluir a votação até o nono dia, a partir da data de publicação da medida provisória no Diário Oficial da União. Já o Senado deverá finalizar a votação até o 14º dia de vigência da MP. Se houver modificações no Senado, a Câmara terá mais 2 dias para decidir sobre as alterações.
A Câmara Municipal de São José, em Santa Catarina, promoveu a sua primeira sessão de debates e votação de forma remota. O sistema de deliberação foi desenvolvido pelo Senado, como informa o repórter Rodrigo Rezende.
A cidade de São José, em Santa Catarina, promoveu no dia 31 de março uma sessão histórica. Pela primeira vez no município, houve uma sessão remota do Parlamento Municipal. O sistema que permitiu a reunião foi o mesmo criado e utilizado no Senado Federal para que os senadores pudessem deliberar de forma remota durante a pandemia do coronavírus. O diretor executivo do Interledes, Márcio Coimbra, ressalta que o sistema está agora disponível para todas as câmaras municipais do Brasil.
Várias outras câmaras entraram em contato conosco. Tivemos mais de 100 contatos de câmaras ao redor do Brasil que estão querendo utilizar esse sistema de votação remoto que foi elaborado pelo PRODAZEN junto com a Secretaria-Geral da Mesa.
As câmaras municipais que tenham interesse em saber mais sobre a utilização do sistema de votação remota podem entrar em contato com o Interledes pelo site interledes.leg.br.
Um projeto em análise no Senado suspende até o final do ano as ações de despejo. A medida alcançaria os processos ajuizados após o dia 20 de março. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a situação de milhões de pequenos comerciantes. Cátia Abreu lembrou que eles estão impedidos de trabalhar contra a própria vontade e correm o risco de serem despejados.
É o mínimo que nós podemos fazer pela essa grande exército de pequenas e microempresas que empregam tantos brasileiros todos os dias. Repito, 17 milhões de micro e pequenas empresas, a grande maioria deve gastar aí do seu faturamento em torno de 40% até 70%, como é o caso das academias, com aluguel. E não terão como pagar, porque estão fechadas.
O projeto de lei, que foi apresentado pelo senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, diz ainda que os locatários residenciais poderão suspender, total ou parcialmente, o pagamento do aluguel caso tenham sido demitidos ou sofrido redução salarial nesse período de calamidade pública.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou um requerimento para que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explique como será feito o pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial. Ele argumentou que o Congresso Nacional foi rápido na aprovação do benefício, mas que o governo não detalhou como o dinheiro chegará a quem tem direito à ajuda. Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, admitiu dificuldades para fazer o pagamento aos profissionais autônomos que não estão inscritos no Bolsa Família nem no Cadastro Único. O requerimento ainda precisa ser votado pelo plenário. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.